Vamos falar de ciência, tecnologia e inovação. O Observatório da Inovação e Competitividade do IEA fará um ciclo de seminários para discutir então os desafios desta área, reconstruindo as políticas brasileiras por onde começar. Né? A gente sabe que muito destaque para a ciência durante a pandemia. Então, o trabalho, não é, dos nossos cientistas, pesquisadores, foi incrível, admirável, tanto pela qualidade apresentada, quanto pelas dificuldades enfrentadas para se concretizar. Mas durante a pandemia, essa área continuou a conviver com problemas crônicos do setor nos tempos atuais. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essas questões e também os desafios futuros, né? Como retomar essa área. Professor Glauco Arbix, com quem eu converso, professor do Departamento de Sociologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, foi coordenador do Observatório de Inovação e Competitividade do IEA, é colunista aqui da Rádio USP. Como vai, professor? Bom dia, bem-vindo mais uma vez.
Bom dia, Roxane. É um prazer falar com você, com seus ouvintes e com a própria Rádio USP. Para mim é uma alegria muito grande.
Muito obrigada, professor. Eu começo colocando exatamente essa questão. Acho que é importante a gente fazer essa retrospectiva e lembrar do quanto, né, os cientistas e pesquisadores realizaram um trabalho relevante durante a pandemia. Aliás, estava a caminho aqui da rádio ouvindo uma pesquisa dizendo da confiança da população pesquisadores, né, nos representantes da ciência no Brasil em relação, por exemplo, a outras áreas, como, né, os políticos, os parlamentares. Então, é muito evidente isso, o destaque que os cientistas ganharam, mas trabalharam com dificuldades, né?
Claro, com certeza. A ciência brasileira foi muito atuante, continua sendo muito atuante na pandemia. Veja, nós demos passos enormes. A Universidade de São Paulo foi um exemplo, eu tenho o maior orgulho da universidade. Colegas conseguiram desenvolver soluções que ajudaram a salvar vidas, né? Na Faculdade de Medicina, a professora Esther Sabino, que decodificou o genoma do vírus, né? Foi uma das primeiras, inclusive à frente de vários países avançados, a mesma coisa no Instituto de Ciências Biomédicas, com a sintetização do próprio vírus, que permitiu a gente reproduzir testes em várias modalidades, mesmo na área de equipamentos. Acho que a ciência brasileira respondeu em condições muito difíceis, né? Porque o atual governo desenvolveu uma política predatória em relação à universidade e em relação a própria ciência, né? Assim como a nossa educação. Essa é a maior tristeza que nós temos, exatamente porque nós vivemos um novo ciclo tecnológico no mundo, em que a questão digital é central, né? Os países caminham para uma nova economia, para uma nova sociedade digitalizada, com todos os seus impactos na área de inteligência artificial, na área de big data, na área de robótica. São avanços muito fortes. E o Brasil está fora disso, né? O Brasil não consegue acompanhar essa evolução. Claro que cientistas e pesquisadores, alguns, conseguem acompanhar, dar os seus laços internacionais. Mas isso é fundamental para que o Brasil dê esse passo, que ele tem uma estratégia de ciência e tecnologia, que ele tem uma estratégia ligada à educação, para que a gente possa avançar, que as nossas empresas possam avançar, absorver essa tecnologia, desenvolver tecnologia e conseguir gerar empregos, que são fonte de renda, né? Essa é a questão de fundo. Se a gente somar a essa situação, a todos os avanços digitais, as questões ligadas à sustentabilidade, à busca de uma sociedade baseada em decisões de baixo carbono, nós vamos ver que, na verdade, nós estamos muito atrasados. Esse é o grande legado desastroso que o governo federal está deixando, porque isso só pode se dar, e é assim que está se dando no mundo, unindo governo, empresas e universidade, e a ciência, e os cientistas. E aqui nós temos uma universidade atacada, achincalhada, como se todos aqui fôssemos um bando de preguiçosos, entende? Se a gente não fizer...
Muito essa, longe disso.
É, pelo contrário, você sabe disso, acompanha disso no dia a dia. Né? Então, essa é o primeiro passo para a gente recuperar, por isso que o ciclo no Observatório da Inovação chama-se reconstruindo exatamente uma estratégia, uma política de ciência, tecnologia e inovação, porque nós temos que parar, antes de mais nada, com a regressão atual. Esse é o ponto de fundo.
Eu acho que a gente pode detalhar isso melhor, professor, porque vamos lá, em 2020 teve a edição da Política Nacional de Inovação, aí no ano passado, Estratégia Nacional de Inovação, isso foi em julho, né? Então, parece que está tudo muito bacana, que temos um planejamento para essa área. É isso? É disso que se trata? Ou a gente ainda conta muito com outros, com o fomento de outras áreas? Se a gente parar para falar da FAPESP, a gente vai ficar aqui, né, várias horas explicando a importância que tem, por exemplo, para essa área de ciência, tecnologia e inovação. Mas vamos lá. O que o governo fez? De que se trata isso, né? A Política Nacional de Inovação e a Estratégia.
Roxane, veja, nós não podemos imaginar que o sistema brasileiro de ciência, tecnologia e inovação funciona com base em documentos, em papéis. Se você olhar os documentos da Estratégia de Inteligência Artificial e a Estratégia de Inovação, você vai ver que são documentos muito ao estilo do atual ministro, nosso astronauta, que aparentemente não conseguiu descer do mundo em que ele vive, que é um pouco muito mais próximo da Lua do que da Terra, entende? São documentos sem objetivo, sem metas, sem orçamento. A gente não sabe o que, que nós queremos ser, o que, que nós queremos fazer. A gente não consegue entender nesses documentos quais são exatamente os potenciais que o Brasil tem. Porque não adianta eu falar assim, ah, eu quero ser o melhor do mundo em biotecnologia, mas a gente tem uma base mínima, a gente tem um pouco de competência nessa área, ah, tudo bem, temos, então vamos avançar nessa área. Esse rastreamento, esse mapeamento do nosso potencial, da nossa capacidade, é a única maneira que nos permite vincular a nossa atividade com os nossos objetivos, com o que nós queremos ser. Sem isso, não adianta nada. O Brasil é muito forte na área de agricultura. Ótimo. Vamos entrar com a digitalização da nossa agricultura, fazer agricultura de precisão, usar os nossos drones. Então, essas conexões que são fundamentais para fazer um sistema de inovação funcionar, elas são ausentes nos documentos. Então, documento vazio é com um pastel de queijo de feira vazio. Você pode imaginar um pastel de queijo sem queijo?
Pois é.
Papel de vento. Não funciona.
Inclusive, tem um ponto lá, professor, que fala, estímulo, estou aqui lendo em detalhes, estímulo ao investimento privado. Já começa por aí, né? Então...
Claro. Você percebe?
Pois é.
Não, bem, em geral, ô Roxane, a gente poderia, não tem nenhum problema estimular o investimento privado.
Sim,
o problema é que o investimento público está faltando, corte de verbas. Nós estamos vendo os bolsistas sofrerem com uma instabilidade muito grande. Essa é a questão de fundo que percorre os nossos sistemas. Se a gente olhar o sistema de inovação brasileiro ao longo dos últimos 30 anos, nós temos instituições, nós temos instrumentos, programas, só que é o seguinte, eles não funcionam. Por que eles não funcionam? Porque exatamente eles funcionam ocasionalmente, né? Porque o governo interrompe e tira a previsibilidade desse sistema, ele corta, ele interrompe os fluxos de financiamento, mas não só financiamento, né? Ele desagrega o sistema. Um sistema de ciência e tecnologia deve ser profundamente integrador. Ele tem que somar, ele não tem que dividir, né? Ele tem que atrair gente, ele tem que abrir perspectiva para jovens gerações.
Quer dizer, começa com a formação, né, professor? Dessa...
Claro. É exatamente isso. É a maneira como a gente oferece oportunidades para jovens cientistas. Para toda uma geração que busca nas universidades brasileiras, nos centros de pesquisa, nas empresas brasileiras inovadoras, que não são muitas, mas existem boas empresas brasileiras de inovação, e várias delas trabalham de uma maneira muito estreita com a universidade. A USP, aliás, é um exemplo disso.
Sim.
E a gente percebe que não conta com uma parte fundamental, que é o setor público, que é o governo federal, que é chave para isso. É chave, é fundamental.
Aliás, a gente pode tomar outros países como referência, professor? Quer dizer, é importante o setor privado, mas nos países em que essa área se desenvolveu, vem se desenvolvendo, tem a presença do governo, né?
Em todo lugar, Luciano, você tem toda a razão. Em nenhum lugar do mundo, nenhum, né, nos países que avançaram e que continuam fazendo avançar a ciência, nós encontramos uma situação que os governos são de fora. Não é certo isso. Mesmo as universidades americanas, as grandes universidades, você pega lá Stanford, Harvard, MIT, Princeton, Columbia, são universidades de direito privado, certo? Mas elas vivem, em grande parte, financiadas por verbas públicas, entende? Por quê? Porque a ciência, ela precisa de atividades de alto risco. E tem um retorno muito grande para a sociedade. Veja, quando você tem... Por que os governos puseram bilhões no desenvolvimento de vacinas? Porque ao você permitir a criação de vacinas, você salva vidas, milhões de vidas, entende? É assim que nós estamos conseguindo domar e diminuir os impactos nocivos da pandemia atual, entende? É sempre assim. Por isso que os governos participam no mundo inteiro. É uma lenda imaginar que os governos podem ser retirados da atividade de ciência, ou mesmo da atividade de educação. É uma invenção, isso não existe. Nem nos livros existe isso. No mundo real, não é assim que as coisas se dão. E o Brasil, mais do que nunca, porque a nossa pesquisa básica, a nossa pesquisa que faz avançar a ciência, ela está sendo feita em universidades públicas. Então começa por aí.
Justamente.
Você não tem muito competência. Claro que você tem universidades privadas ou semipúblicas, né, tipo a GV, as PUCs, entende? Você tem centros privados de excelência sendo construídos. E só é um fenômeno recente no Brasil. Mas a pesquisa é feita majoritariamente em universidades públicas. A USP é um centro internacionalmente reconhecido pela excelência da sua pesquisa. E é assim que deve ser.
Portanto, os desafios estão aí postos desde a formação desse profissional até, né, parcerias que nascem dentro da universidade, fazem ponte com o setor privado e, é claro, não pode ficar de fora a participação do governo, como enfatiza o professor Glauco Arbix, que inclusive vai estar fazendo sua exposição neste primeiro evento desse ciclo de debates. O primeiro evento acontece na sexta-feira às 10 da manhã. Dá para acompanhar, viu, pessoal, pelo site do IEA, iea.usp.br/ao vivo, aí você acompanha a transmissão do evento, com o título Os Seminários, esse ciclo de seminários Agenda 2023, um novo capítulo para ciência, tecnologia e inovação no Brasil. Professor Glauco e Luiz Eugênio Melo da FAPESP, é isso, professor, na exposição, na próxima sexta-feira?
Exatamente, vai ser um prazer conversar com o Luiz Eugênio, que é o diretor científico da FAPESP. Veja, FAPESP é exemplo disso que nós estamos conversando.
Justo.
Certo, porque sem a FAPESP, o Estado de São Paulo teria definhado em termos de tecnologia, em termos de ciência, em termos da sua produtividade e competitividade. A gente só é o que é, em grande parte, graças à FAPESP. Claro que existem vários outros fatores, mas a FAPESP foi e continua sendo extremamente chave para a indústria, para a geração de empregos, para a renda, para a gente compreender o estado de São Paulo e o país, entende? E o mundo, evidentemente. Então, aqui é uma questão chave. Para mim, vai ser um prazer conversar com o Luiz Eugênio no observatório. Espero que o debate seja bom. Certamente, o Luiz Eugênio vai dar uma contribuição excelente, porque a FAPESP é um centro de excelência. E a gente também terá vários, são seis debates programados. Espero que a gente consiga avançar em propostas efetivas a mais em ano de eleições. Né? Que a gente tem que tirar os candidatos da zona de conforto e pedir para eles o seguinte: olha, para onde nós vamos? O que vocês pensam? Como é que vocês querem lidar com a ciência e tecnologia e a própria educação, entende? Senão o nosso país vai continuar patinando como nós estamos, entende?
Uhum. É. Bom, o tema está aqui aberto, a gente vai voltar ao assunto. Ciência, tecnologia e inovação aqui no Jornal da USP no ar. Professor Glauco Arbix, muito obrigada por aprofundar essa discussão aqui e até a próxima oportunidade.
Obrigado a você, obrigado aos seus ouvintes.